Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A democratização do conhecimento, principalmente através da internet, proporcionou uma ampla difusão de fatos com maior rapidez e impactos. A partir disso, surge como um efeito colateral o fenômeno das fake news, notícias falsas e descontextualizadas. Para falar sobre esse assunto sob o ponto de vista jurídico, o Rádio Opinião de hoje recebe o advogado, mestrando em ciências jurídico-políticas, Carlos Brissac. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia ouvintes da universidade. É uma imensa satisfação estar aqui, já que o local que eu me formei, inclusive quero aproveitar para dar os parabéns aos 100 anos do curso de Direito aqui da UFMA. E estou aqui para falar um pouco sobre fake news.
Muito obrigado pela presença para falar sobre esse assunto. A gente já até explorou aqui na própria rádio, né, a origem dessas, em tese, a origem dessas fake news, como é que elas se definem na prática, aí, sob o ponto de vista jornalístico, enfim. Sob o ponto de vista jurídico, ela prevê ali, aí algumas sanções, né, isso? Então, existe todo um... como é que eu posso dizer, uma sistemática de como isso vai se desenvolver para se chegar a uma coisa que muitos esperam, né? É um crime também, né? Divulgar, isso seria um crime? Como seria isso na prática? Como você pode começar a definir essas questões?
Bom, esse tema de fake news, ele é muito antigo. Fake news são notícias falsas, isso existe desde o começo da humanidade. O que levou hoje a uma... está pautando grandes discussões, inclusive as eleições de 2016 do Trump e da saída do Reino Unido da União Europeia, é a democratização das redes sociais, a internet. O próprio Bauman, pensador do século XX, falava muito a questão do... quando você separa o movimento dos portadores de informações, da própria informação em si, você tem informações em tempo real. Então, o efeito de uma fake news, ela propaga de uma forma instantânea para todo mundo. E isso levou justamente a essa preocupação. Quanto ao tratamento jurídico, você tem hoje, de forma inovadora, ou bem recente, o Marco Civil da Internet. Principalmente o artigo 19, que ele fala justamente da coibição de notícias falsas pelos provedores, de como você pode coibir. Lembrando que essa coibição vem depois da opinião. Tem que ter muito cuidado com a questão da censura. Não pode ter nenhuma legislação que faça com que censure os meios de comunicação, as redes sociais. O que tem, e hoje nós temos mecanismos legais suficientes, é para combater as fake news, tanto desse ponto de vista, como o Marco Civil tem, você, por exemplo, tem garantido que se você fala uma notícia, você cria uma notícia inverídica que afete a honra de uma pessoa, afete de uma forma geral, você pode acabar com sendo responsabilizado. Porém, eu tenho um certo receio com a criminalização das fake news. Por quê? Por dois motivos principais. Primeiro, porque para você criminalizar, você vai ter que ter um tipo objetivo concreto, que seria fake news. E quem é que vai decidir no caso prático? É o juiz, é o delegado, é o promotor, é o indivíduo naquele momento. E eu me preocupo muito com isso, com esse tipo de proposta, porque aí eu recorro ao meu antigo professor aqui da UFMA, Agostinho Ramalho Marques Neto. Eu me preocupo com a bondade dos bons. Por mais que ele esteja numa função ali de exercer justiça, você ainda pode sofrer justamente por uma questão abstrata. Como vai definir isso? E outro problema é como você vai definir a autoria delitiva. Grande parte das pessoas que propagam fake news, a USP fez um estudo recente, o monitor de debate político de redes sociais, é que o maior propagador de fake news que existe hoje é o seu pai, é o seu tio, é o seu avô, são os grupos de família no WhatsApp. Você pega a notícia, repassa, não tem aquele critério, aquela checagem adequada, e você vai colocar na cadeia toda a família, vai colocar todo mundo. Eu tenho muita preocupação com a criminalização. Eu acredito que nós temos mecanismos legais suficientes. O Tribunal Eleitoral tem uma nova resolução recente que fala que o pensamento do eleitor, ele deve, na internet, ele deve ser até o fim externado, desde que isso não ocorra em ofensa à honra de terceiros ou em notícias inverídicas. Então já é uma forma de combate à fake news.
Limitar, né? A gente vê que existe, né? Há até propostas, inclusive dentro do Facebook, para limitar a atuação de certas empresas, enfim, justamente acompanhando esse raciocínio que o senhor desenvolveu aqui sobre os limites, né? Até que ponto limitar a divulgação de algumas informações, né? E também sobre a questão de como essas pessoas que estão responsabilizadas em caso, julgar de imediato ali o que, que é e o que, que não é fake news, pode ter de risco, né? Pela questão do interesse, né? Certo? Limitar isso aí vai ser muito complicado. Mas na prática já dá para se ver alguma coisa de limitação de, enfim, alguma sanção, já que já tenha sido imposta por conta dessa divulgação de fake news? Já tem alguma coisa sobre isso?
Nós vamos ter uma eleição geral esse ano, presidencial. Teremos eleição governamental e teremos eleições de deputados federais. A gente já soube que em 2016 a eleição do Trump foi afetada diretamente. Porque
tem um processo que está acontecendo lá, né, de investigação sobre isso, que pode pôr em xeque também até a própria manutenção do cargo dele. Né?
Perfeito.
Dele no cargo, melhor dizendo.
E é um debate que interliga também a questão do Big Data e da proteção de dados. Hoje você tem os bots nas redes sociais, os computadores, que eles vão mapeando todas as informações da sua vida e saber o que é aquela notícia que vai lhe interessar. E muito vem fake news, porque você não tem sequer como individualizar, como é que você vai criminalizar um robô, já que a gente estava falando de criminalização. O TSE, presidido hoje pelo ministro Luiz Fux, chegou a dar uma declaração que, dependendo de quanto o fake news interferir nas eleições, podem haver anulação nas eleições. Isso é extremamente temerário. Então, já há pelo TSE um grupo de estudo, de combate com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com a ABIN, que é a Agência de Espionagem, e o TSE, de fazer um grupo de estudo de combate. Como vai ser essa fake news? Combate às fake news. O que nós temos hoje é... Nós temos o Marco Civil, como falei. Se você é uma notícia inverídica que está se propagando, você tem meios legais para acionar a justiça. Você não precisa criminalizar. Não é a certeza... Não é a gravidade da punição, mas a certeza da punição que faz a pessoa coibir de agir de forma errada. Isso Beccaria falava nos anos 1500, isso, um criminalista italiano. Então, a preocupação hoje é a celeridade do poder judicial, poder judiciário, de dar eficaz resposta quando ele for acionado. Se estão propagando uma notícia inverídica sobre a minha pessoa, eu já tenho um mecanismo, eu posso processar, eu posso pedir, tirar direito de resposta, tem vários mecanismos para isso. Mas eu preciso que essa notícia não propague de tal forma, não pode demorar tanto para ser derrubada, a ponto de que quando for a pessoa sair, derrubar esse site ou qualquer local que está propagando essa notícia, já se espalhou de tal forma, viralizou, e eu não tenho mais como eficácia da proteção do Estado.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o advogado mestrando em Ciências Jurídico-Políticas, Carlos Brissac. Ele fala sobre as fake news a partir de uma abordagem jurídica. Isso já trouxe aí essas questões relacionadas ao estrago, digamos, que uma fake news, né, uma notícia falsa dessa pode causar a vida de uma pessoa, um grupo, enfim, vários grupos. E também já falou sobre até de uma a concepção de... impactos nas eleições e de até acontecer eleição ou não por conta do perigo de fake news, né? Então tem as pessoas que já se movimentam, né, politicamente, já pensando em uma intencionalidade de outros, de terceiros, né, por conta enfim, que se chegue até esse ponto, não ter uma eleição. Enfim, já são os desdobramentos, né? A grande confusão que é o impacto das fake news. O que a pessoa deve fazer? O que o cidadão deve fazer nessas situações?
Vou falar isso pelo comentando que você falou, acho interessante. A intenção de quem tem por trás dessa questão da fake news, de anulação, de não ter eleição. Nós não podemos sobre a motivação do combate às fake news, é tomar qualquer decisão que leve a ferir o nosso Estado de Direito. Nós não podemos ter legislações que firam o princípio da legalidade, legislação que, como eu falei no começo da nossa conversa aqui, significa censura, porque quer queira, quer não, as redes sociais são formas de você tirar o monopólio dos grandes conglomerados para democratizar as notícias. Hoje você não tem mais alguém com o monopólio da verdade. Quanto à população, ela tem um papel fundamental nisso. Como eu falei, o Estado ele não vai dar conta de todos os processos. Então você tem hoje, você como ouvinte que está aqui no nosso programa assistindo, você pode, por exemplo, fazer a checagem. Muita gente só lê o título, um título falso, e já vai repassando a notícia sem ler o conteúdo, porque tem muitas notícias que são clickbaits. Tem um tema mais polêmico, que não é verídico, que é para poder entrar no site, e nesse site está cheio de patrocinadores e ele ganhar dinheiro em cima. Então eles fazem uma notícia mais polêmica, quando na verdade ela sequer é verídica. Você tem essa preocupação de olhar a notícia, será que aquilo é verdade? Entre no site que divulgou a fonte. Geralmente você entra no site, olha lá, quem somos, não existe. Porque a pessoa sabe que vai ser responsabilizada. É um site que não tem linha editorial, não tem preocupação, não tem um organograma, não tem nada. Dê uma olhada no Google. Hoje nós temos empresas que fazem checagens. Temos a Agência Pública, temos Aos Fatos, temos vários sites que servem justamente, o iFarsas também, que existe há muito tempo, que eles fazem esse trabalho de olhar que o que foi dito é de fato verdade. Fazem todo um trabalho de checagem, o check in facts, que se fala, checagem de fatos. Então você pode olhar esses sites, você pode ter cuidado. Será que eu estou repassando? Às vezes você repassa, viraliza, leite está acabando em um hospital tal, entra em contato para conseguir leite em pó para criança, e o hospital, em vez de estar atendendo ligação de demandas específicas, fica atendendo trote, que acaba virando um trote porque não é uma... Não é uma notícia verídica. Uhum. Então, nós temos que ter esse cuidado. Não é só o papel do Estado. É o papel de cada pessoa.
Maravilha. Bem, a gente não tem como nem chegar perto de se esgotar esse assunto, que é muito vasto, que, enfim, as pessoas ainda estão, os estudiosos, né, ainda estão se debruçando, até porque não se sabe ainda por completo os impactos, enfim, tudo que envolve essas questões relacionadas a fake news, né? Mas recebemos no Rádio Opinião de hoje o advogado, mestrando em ciências jurídico-políticas, Carlos Brissac. Ele falou um pouco sobre as fake news a partir de uma abordagem jurídica. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu agradeço a oportunidade, Alberto. Agradeço de falar aqui na Rádio Universidade, na Rádio Opinião. E, como eu falo, nós temos hoje mecanismos. Nós não podemos, quem está ouvindo aqui, cair na ideia de sempre da criminalização de tudo que acontece no nosso cotidiano. Como eu falei no começo, não é a gravidade, mas sim a certeza de que há punição. Então, o que nós temos que ter o cuidado, nós mesmos, de não propagar isso. É um ano eleitoral, você é um eleitor, você pode ser inclusive um candidato que está aqui ouvindo. Tenha o cuidado de não repassar mentiras, tenha o cuidado de olhar se aquilo, você pode decidir uma eleição. Isso já aconteceu antes, pode acontecer de novo. Então, tenha esse cuidado. Não cai nessas propostas de que o crime necessariamente transformando em crime vai ser a melhor opção. E também não acredita em propostas que levem à censura na origem da notícia. Isso é cessear a liberdade de expressão, é acabar com o trabalho, inclusive aqui, o seu trabalho, Alberto. Imagina se você, por exemplo, tivesse toda a preocupação de não poder exercer sua opinião, dar suas notícias. Então, tenha esse cuidado que há mecanismos legais no nosso Estado de Direito e não precisamos de feri-lo para poder garantir a nossa proteção.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.